Nós temos problemas com produtos Apple. Olá e bem-vindos a Só Mais Uma Coisa.
Mas realmente houve aquele grande evento, não é? Que nós estamos sempre à espera. E por isso vamos falar sobre o Google Pixel 4, não é?
Bora!
Pronto.
Muito bom. Pois, porque o outro já foi há um mês e tal.
Já, mas eu ainda me lembro das reviews palermas.
Não existem todos os anos.
Sim, mas este ano foi particularmente bom, porque o pessoal podia reclamar com o nome, mais do que o habitual, que é: epá, este iPhone não é bem um Pro, para ser um Pro precisava de X. E cada pessoa tinha uma ideia diferente do que havia de ser X. E não percebem que um Pro é só uma porcaria de um nome e epá.
É só marketing, não é mais nada.
Esta gente toda, inclusive pessoal que eu costumo respeitar, tipo, andavam todos enguiçados naquilo.
Pelo menos em Portugal não vem em Diário de República o que é que um produto com Pro tem que incluir.
Mas devia. Realmente a Apple teve razão no ano passado quando chamou aquilo XS. Porque realmente, agora é mais fácil, tipo, iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Epá, mas o pessoal implicou tanto no Pro. No XS era só por ser estúpido, mas agora não. Agora é porque este telefone não merece bem o nome do Pro. É só um nome. Opa.
Eu não sei quem que tu andas a ler, mas eu não notei isto.
É, e até aquele youtuber que tu gostas, o Marcus Brownlee, falou nisso, meu. Toda a gente estava a bater nisso.
Mas ele não gosta desse autor.
É assim, eu acompanho, mas... Claro, sim.
Não gostas? Eu pensei que gostavas.
Tenho tendência mais para gostar do que para não gostar. Sim. Mas não...
Isto é uma recomendação forte do Eliel.
Mas não me apercebi disso. Se calhar não vi o review dele ao iPhone 11. É muito provável.
Bem, eu infelizmente vi muitas reviews e li algumas reviews. Infelizmente também para os nossos ouvintes. Já passou algum tempo e já não me lembro da maior parte. Até pode ser bom, porque já estou menos incomodado com algumas das reviews. Por isso...
Aliás, foi a principal razão pela qual nós prorrogamos tanto a gravação deste episódio, não é?
Exato, vamos dar essa desculpa.
Sim.
Foi para acalmar um bocadinho aqui o nosso amigo Luís Queiroz.
Sim.
Vocês devem se lembrar, tipo, eu acho que começou para aí no iPhone 3GS, em que agora já não se usa muito isso, mas usou-se durante vários anos, que era todas as reviews começavam quase todos os anos como iPhone, o que quer que seja, 4, 5, 6, uma evolução, mas não uma revolução. E isso irritava-me profundamente. A revolução foi surgir o iPhone, não é? Depois, a partir daí, obviamente, é sempre uma evolução. E agora, não sei porque, de repente, estes últimos dois anos, parece que, não com esse título, mas parece que voltou esse sentimento, tipo, de... Epá, é só isto? A sério? Isto é um bocado como o ano passado. Pois,
sabes que
pá...
Eu assumo aí um bocado também, que acho que a culpa parte até um bocado da Apple, porque a Apple, eu acho que abusa, sempre que lança um produto novo, etc., ou às vezes desenha, abusa na palavra reinventar. Pá, isso cria uma expectativa nas pessoas, se vocês repararem, mais do que um iPhone, já há de certeza que veio com a tagline de telemóvel reinventado ou qualquer coisa assim. E eu acho que eles criam também uma expectativa em função disso que...
Mas eles têm que criar a expectativa, não é? Eles têm que vender dispositivos, eles têm que criar hype.
Eu confesso que me irrita um bocadinho. Tudo agora parece que é reinventado. E não é. Não é. Portanto, a mim também... Também assumo que às vezes esta guerra toda do é evolução, mas não é revolução, também parte um bocadinho, se calhar, do reinventado, não é? Culpa de ambas as partes, da Apple em parte, na maneira como vende, como marketiza, se é que esta palavra existe.
Passa a existir. Escreve aí.
Passa a existir. Sim. Aliás, toda a gente sabe que é assim que se faz o dicionário, é comigo a debitar palavras.
Sim, sem dúvida.
Eu pensei que tu ias dizer... A linguagem evolui, mas não, é especificamente contigo.
Não, eu. No alto da minha modéstia, ok?
Ok.
Portanto, isto só para resumir, eu acho que há um bocadinho...
A Apple tem um bocado de culpa também, não?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, na maneira como procura às vezes vender. Eu sei que tem que fazer algum trabalho, mas, epá, não é reinventar todos os anos. Isso não existe. E às vezes eu acho que abusa um bocadinho dessa terminologia. Eu fico tão irritado quanto isso quando fico com essa questão do evolução não evolução. É, para mim estão ao mesmo nível.
Ok. este ano houve uma outra tendência, que foi de achar que, epá, o telefone do ano passado, o anterior é suficientemente bom e nós não precisamos estar a trocar coisas todos os anos. E eu achei isso espetacular, tipo, a review ser, nós não precisamos de comprar o iPhone novo porque o do iPhone do ano passado há 10 anos não é bom. Isso não é uma review. E isso já é verdade há vários anos.
É isso que eu ia dizer, isso é verdade.
Nós estamos aqui a usar telefones com 4, 5 anos.
É.
Exceto tu, compraste um novo. Portanto, agora tens um iPhone 7. Isto, estás na crista da onda.
É completamente, completamente. Mas já expliquei. E foi uma questão de oportunidade. E portanto, foi uma decisão muito racional. Muito racional.
Certo.
Então, admites que és oportunista?
Claro que sim. Mal seria se não
fosse. Ok, boa.
Não é? Se não fosse, era parvo só. Assim sou um parvo oportunista. Portanto.
Uau. Não percebi então porque é que este ano foi essa ideia do não é necessário comprar um novo, porque pá, isso também era verdade no ano passado, no anterior, e pode ser verdade ou não, dependendo da pessoa, não parece já o lugar do reviewer de fazer tomar essa opinião.
Bem, era como tu dizias, não é um review, é uma peça de opinião. Não é?
A parte engraçada é que isto fez-me pensar que realmente isto agora é verdade e já há vários anos, mas não foi sempre assim. Até ao iPhone Q6, provavelmente. Realmente, tudo um ano para o outro, aquilo ficava bastante lento e tinha as vantagens muito grandes em comprar o iPhone do ano seguinte, quanto mais não fosse porque, epá, o do ano passado estava um bocado lento. O meu 3GS, quando passou para o iOS 4, recebeu multitasking e ficou lento como uma tartaruga. Já não era rápido antes. Ou seja, nós estamos num ponto em que isto está suficientemente bom que são computadores que funcionam durante vários anos, mas ainda bem que é assim, porque não era.
Sim.
Inicialmente foi... Pá, todos os anos havia uma vantagem, pelo menos a nível de velocidade, bastante grande.
Eu particularmente, vocês devem calcular, eu gosto muito desta tendência, honestamente, de perceber que o telemóvel é uma coisa que, pá, não temos de ter um modelo deste ano, que um modelo, olha, quer dizer, acabei de trocar para um 7 há um mês e tal atrás, ou dois, já não sei, e é um telemóvel com o quê? 3 anos? Não é? Talvez 3 anos, e serve perfeitamente. E está incrível ainda.
Só não sei se os militantes do PAN vão gostar muito dessa comparação com a tartaruga, mas tudo bem.
Eliminar essa parte, tu voltas-me a falar nisso. Chega. Basta.
Muito bom. Epá, eu queria era ver-me livre desta conversa.
Pronto. Eu vou sugerir então um novo nome. iPhone 11, quase, mas quase Pro. Não resultou. Okay.
Não. Ou iPhone 11 Wannabe Pro.
Wannabe fica sempre bem. Basicamente, pelo que eu apanhei, ou pelo menos a parte em que eu me fixei das reviews, era essa, tipo, não é preciso comprar um iPhone todos os anos. Sério? Venham dizer isso a nós, não é? E a outra era, e tal, isto não é bem um Pro. Pronto, está bem, ok. Que calma. Mas pronto, mas eu compreendo que até um certo ponto o nome afeta a percepção de um produto. E mesmo eu fiz essa asneira quando fizemos o último episódio sobre o valor de um iPhone, ou já não me recordo o título. E eu disse que, epá, a custar 1.200€, certo, a custar 1.200€ o XS, porque o iPhone XR custava algum, suponho que 300€ a menos. Mas realmente, no ano passado parecia que o iPhone XS era o iPhone de topo, era o iPhone que deverias comprar, e o XR era, epá, se tu não puderes comprar aquilo, compras este. E realmente, mudando simplesmente a designação de Pro, de XS para Pro, ou de iPhone 11 Pro e iPhone 11 normal,
muda completamente a perspectiva.
Temos o iPhone 11 que é o normal, e o outro é se quiseres uma coisa Pro, mas não precisas isto. O iPhone 11 é que é o iPhone.
E na verdade faz sentido.
Tu vês isso repercutido também nos reviews, em que tens o pessoal já a dizer que o 11 é o iPhone para a maior parte das pessoas e o Pro depois, se quiseres mais features.
Na verdade, até disseram.
E tu não vias isso?
Eu tenho.
Não via isso acontecer tantas vezes. Disseram algumas vezes também, já vi alguns reviews que de facto chegavam a essa conclusão. Mas não me pareceu tão marcado
desta vez. Marcado.
Sim.
Tens razão, a palavra certa é essa, mais marcado. Não sei, isto leva-me também, agora esta nomenclatura toda, 11 Pro, leva-me à questão, para quando é que sai o Air?
Eu espero que seja uma piada. Vai-se chamar SE.
Who knows? Who knows?
Bem, o SE poderia ser um Air se eles se tornassem isso uma coisa regular, não é?
Claro e qual. Foi o que eu pensei, o SE encaixa que nem uma luva.
Bem, os factores estão a ficar mais pesados e maiores, portanto.
E o Air, o SE é mais levezinho, garantidamente.
Pois, a lógica do SE, que é um mais barato, que é quase um no-brainer, que ele é lógico de comprar, é uma espécie de Air.
Se bem que o marketing do Air não é só por ser um iPad ou um Mac mais barato, não é? E tu sabes
pois
disso.
Não. Pois não.
Começou por ser mais leve, mas depois tornou-se... Depois, quando ficou a ser o mais acessível, passou simplesmente a ser a escolha por defeito, não é? Tipo, ok, eu não sei que precises de mais.
Entretanto, por exemplo, no caso do iPad, temos um iPad só, que é mais barato do que o Air.
Sim.
É isso no iPad. Já estava resolvido e voltaram a complicar. Mas. eu suponho que eles simplesmente têm compradores para todos aqueles preços intermédios, não é? Uhum. E não vale a pena deixar dinheiro em cima da mesa. Mas realmente a linha. Apesar de tudo faz sentido. iPad Air, iPad Pro faz sentido, certo?
Lá está. Volta à questão. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Air.
ias chamar iPhone 11 também.
Não sei, uma coisa assim. Pai, não sou o Phil Schiller, ele é que vai decidir isso.
Ok. Pronto, mas este ano...
Mas espera aí, desculpa lá. Eu vou também ter que interromper. Acabei de falar do Phil Schiller e tu disseste só. Quer dizer...
Eu fiquei entusiasmado, mas não demonstrei.
Ok.
Eu acho que já demonstramos muitas vezes que somos grandes fãs do Phil Schiller. Não sei porquê, pá, mas...
E da coragem do Phil também.
It takes courage.
Mas digo-te, sempre que ele não aparece, eu sinto falta de o ver em palco. Ele e o Craig Frederick tornaram-se aquelas pessoas que eu quero sempre ver.
É verdade. Aqui também. Até porque agora aparece tanta gente que já é difícil a gente fixar o nome de toda a gente. E pá, disse três vezes gente na mesma frase.
Três vezes gente na mesma frase.
O quê? Isso também entra no dicionário?
O quê? O quê?
Isso também entra no dicionário.
É muito provável que sim, minha gente.
Epá, nós já conseguimos estar para aí 15 minutos de podcast sem chegar realmente ao iPhone.
Não.
É um novo recorde.
Duvido. Duvido que seja recorde.
Ah, é o que dá a demorar demasiado tempo para gravar e gravamos sempre à noite. Ok, então, iPhone 11. Mais rápido. Melhor bateria, tipo, acho que toda a gente ficou surpreendida com isso. Não por ter uma bateria melhor, mas o número de horas que realmente é... Espera aí, mas foi só no 11, não foi?
Não, no 11 e no 11 Pro. Aliás, a maior alteração foi no 11 Pro.
Foi no 11 Pro, sim. Ok.
Sim, foi um padrão diferente do ano passado também, que o XR é que tinha recebido a bateria maior. Sim.
Este ano o 11, ou seja, a evolução do XR, acho que passou a ter mais uma hora, pelo menos por definição da Apple. Relativamente ao XR e o 11 Pro relativamente ao XS, acho que passou a ter mais.
Foi 4 ou 5 horas.
4 ou 5 horas.
4 horas. Acho que foram 4 horas. 4
para o 11 Pro e 5 horas para o 11 Pro Max. É assim que se chama?
Sim, uma parvoíce assim qualquer.
Sim, não até o fim. 11 Pro Max. Então, iPhone 11.
iPhone 11, mais rápido, dura mais tempo. Epá, agora parece uma pilha Duracell. Ah, não, ela não é mais rápida, esquece. Jesus.
Altos.
Estás a pensar só nos coelhinhos, não é?
Ah, mensagens.
É isso.
Ok, pronto. Voltando às críticas do iPhone. O iPhone 11 foi um bocado criticado porque não era nada de especial, era mais do mesmo. O iPhone 11 e 11 Pro aqui é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu achei que eles até tinham, ok, o feito espectável. Melhoraram a câmara, melhoraram a velocidade, ou melhoraram o processador e melhoraram muito a bateria, que essa aí foi tipo, uau, a sério, quem é que não queria isto? Eu estava a tentar adiar isto até chegar aqui à câmara porque houve muita discussão que pá, a câmara é melhor, mas isso não justifica muito um iPhone novo. Eu, essa parte não me meto, cada um é que sabe. Eu, por exemplo, sempre que olho para fotos antigas penso, esta fotografia... Aliás, eu tiro muito poucas fotos porque sou péssimo a tirar fotos, mas mesmo assim tenho algumas. E de vez em quando olho para as fotos mais antigas e penso, esta foto seria muito gira se não tivesse tão baixa resolução. E eu agora vejo no iPad e é uma foto horrível porque, bem, por vários motivos.
Essa percepção, não sei de onde é que eu ouvi isto, mas está completamente errada. É, na minha opinião e na opinião de muitos reviewers que entretanto contactei, é que de facto foi um salto qualitativo muito grande para este iPhone 11. Na câmera wide angle. Não, a ultra wide angle é nova, não é? E essencialmente é um sensor mais fraco do que os restantes, por questões de física. Mas a câmara principal, aquela com que temos tido em todos os iPhones até hoje, não é? De 28 milímetros de distância focal, se não me engano, 28, o equivalente.
Uhum.
28, que é o standard, tem sido o standard de distância focal nos iPhones. É um salto muito grande. O Night Mode é bastante bom.
Uhum.
Eu diria, e tenho visto opiniões também que suportam a minha opinião, aliás, que consegue ser inclusive melhor do que o Google Pixel 3. Porque essencialmente o Google Pixel 3, o algoritmo o que faz é tentar... as fotos parece que são...
De dia,
não é?
Sim, isso não...
É o que o pessoal se queixa muito quando é de noite. E o que a Apple conseguiu fazer foi com que de facto as fotos pareçam que são de noite, porque de facto são, mas com as vantagens de ter mais sensibilidade à luz e de conseguir de renderizar mais detalhe nas zonas de escuridão.
Ok.
Portanto, acho que é uma grande mais-valia esta nova câmara do iPhone 11 e do 11 Pro. Quanto às restantes, as outras duas câmaras, bom, a telefoto é basicamente aquilo que já tínhamos. Eu acho que o sensor, eles não se pronunciaram muito ao sensor, e eu suspeito que é o mesmo sensor do ano passado, com estabilizador óptico e tudo. E, aliás, há uma coisa que acontece neste, que também acontece nos antecessores, que é... Em situações de baixa luz, o que acontece quando passas para a câmara telefoto, se o algoritmo detecta que não tem luz suficiente para um bom resultado, ele o que vai fazer vai utilizar a câmara principal com um crop.
Ok.
Isto não é muito, não está muito descrito, mas é o que de facto acontece, é o que os reviewers têm detectado, não é, analisando o EXIF das fotos.
Ok.
A câmara de ultra wide angle é fixe, é uma adição altamente. Eu gosto muito do Ultra Wide Angle, é uma das minhas distâncias focais favoritas, e acho que é de facto espetacular poder ter uma distância focal de 13 mm no respectivo equivalente ao 35 mm, o full frame, não é? É fantástico poder ter essa oportunidade, mas a câmera sinceramente não me deixou muito impressionado. A qualidade da imagem não é nada de especial, e o sensor é o mais fraquinho dos três, porque tem que ser um sensor pequenino, não é? Porque uma wide angle necessita de imensos elementos ópticos e é muito mais complexo de desenhar, e por isso é mais fácil desenhar uma wide angle pequena, e como tal o próprio sensor tem que ser pequeno também. E tem uma coisa, o pior de tudo para mim, não é que faça muita diferença se calhar para a maior parte das pessoas, mas não tem sistema de autofocos, portanto a focagem é fixa. Não é muito problemático porque a profundidade de campo numa wide angle é quase extrema, não é? Ainda por cima com um tamanho de sensor tão pequenino, tu basicamente tens tudo focado desde uns centímetros à frente do último elemento óptico até ao infinito. Mas pronto, mas isso reduz completamente a hipótese de fazeres efeitos de profundidade de campo reduzida como tens nas outras câmaras. O que para wide angle também é bastante interessante poder fazer isso. E pronto, e basicamente é isso. Eu acho que sim, acho que foi uma...
Acho que não referiste aquela nova...
Os slow fees.
Não, por acaso... Poderia ser. Podíamos falar dos slow fees, é verdade.
Podemos mesmo, que eu não sei o que é que são. Passa-me ao lado isso.
A sério. Foi uma das cenas mais gozadas do léxico novo que a Apple introduz todos os anos, não é? Introduz sempre uma feature com uma expressão nova.
Uhum.
E basicamente o que eles fizeram foi a câmara de selfies. Agora faz slow motion a 120 fotogramas por segundo, se não me engano.
Uhum.
E o que eles arranjaram o nome de Slowfie. Slow Selfie. Slowfie.
Uhum.
Mas o nome é estúpido ou a ideia é estúpida?
O nome é um bocadinho estúpido. A ideia é gira. Os resultados são bastante giros. Sim, eu acho que um monte de gente vai usar aquilo, com a certeza.
Mas o nome é um bocado...
Slow motions é sempre uma coisa muito interessante de se ver. Sim, o nome é assim um bocado pateta.
Mas pronto, é para tornar o... É isso, é pateta.
É pateta, mas vais ver como tudo que a Apple acaba por introduzir, mesmo numa cultura, vai acabar por ficar. E vai acabar, tal como nós chamamos iPads, ou nós não é? Mas pronto, como as pessoas chamam iPads a outro, ou qualquer outro tablet, isto provavelmente também, qualquer selfie slow motion vai passar a chamar-se Slowfie, mas pronto.
Já reparei de ficar entusiasmado com a câmara? Ainda não cheguei à parte do vídeo, já vamos à parte da gravação de vídeo. Mas eu queria dizer...
Não, mas ainda não falamos... Desculpa lá, posso interromper? Porque era isso que eu queria falar há bocadinho. Ainda não falamos daquela outra função que tem a ver com as fotografias de maior resolução. Não é resolução, mas de maior detalhe, que é feito por inteligência artificial.
O Deep Fusion. Não saiu ainda essa função. Eu sei.
Eu sei que não saiu, há de ser um software update, mas parece mesmo muito, muito, muito promissor, não é?
Houve alguma confusão, eu próprio fiquei um bocado confuso sobre o que é que seria. Não percebi se era uma espécie de night mode melhorado, se... mas depois de ler um bocadinho mais e daquilo que se consegue perceber, houve uma entrevista que fizeram ao Craig, se não me engano, e ele explicou um bocadinho melhor o que era o Deep Fusion. Basicamente é computação de imagem, não é? Que é aquilo que os telefones hoje em dia fazem. Os telefones não é bem fotografia que fazem, não pelo menos no senso comum a que nós estamos habituados a associar a uma câmara fotográfica.
Uhum.
As câmaras fotográficas para já não fazem imagem, computação de imagem, não é?
Uhum.
Fazem coisas muito básicas. Os telefones fazem, desde os HDRs aos panoramas. Tudo bem, isso é computação básica e algumas câmaras digitais, SLRs, isso já fazem alguma coisa desse género. Principalmente HDRs não, nem tanto, mas os panoramas há muitas que fazem. Mas isso é o mais básico dos básicos. Neste caso, o Deep Fusion é o expoente máximo do que se pode fazer hoje em dia com a computação de imagem, que é pegares numa quase uma dezena de fotografias captadas em menos de um segundo, com diferentes tipos de exposição, diferentes valores de ISO, diferentes velocidades de obturador, e combinar as melhores partes dessa imagem, as partes, e descartar aquelas que tiverem com blur, não é? Com um bocadinho de... como se diz em português?
Desfoque? Desfocagem?
Mais uma palavra nova, desfoque.
Descartar as partes, não a imagem toda, mas as partes da imagem que não interessam, que estão com menor qualidade, não é? Que têm desfoque, etc. Ou mais ruído. E combinar tudo numa só imagem, com uma qualidade, para mim, que poderá se aproximar bastante de algumas SLRs. O que é bastante interessante. Agora, os mais puristas dirão que não é uma fotografia. Pois não, mas acaba... Aquilo que os nossos olhos veem também não é bem a realidade, não é? Portanto, se formos por aí...
Exato.
Ok, mas em relação ao Deep Fusion, eu por acaso vi um par de comentários a dizer que não era grande coisa, ou seja, que era muito difícil notar a diferença numa fotografia que tivesse usado o Deep Fusion e numa que não tivesse usado.
Mas o pessoal já tem tido acesso nas betas, é? Bem, vale o que vale, é uma beta ainda, não é? Mas...
Sim, e também não sei se é de género. Epá, ok, pode não ser uma diferença muito espetacular em algumas fotos, noutras talvez faça
pois,
mais diferença.
Pois, pode ser em alguns casos específicos, sim.
Imagino que qualquer progresso é melhor, não é?
Ou até pode ser daquelas coisas em que só reparas quando imprimindo. Há muito essa questão na fotografia.
Sim, estava a pensar precisamente nisso. Ou num ecrã de maior resolução, estou a pensar ver num iPad, por exemplo, assim... Estava a pensar, aí é capaz de se notar um bocadinho.
Pois, eu que havia era o pessoal dizer que era mesmo preciso ter lado a lado e era difícil notar a diferença. Apesar de ser um pouco melhor,
pode ser que
não
na primeira
assim
geração ainda não esteja.
O que eles disseram foi que a Apple deu tanto destaque àquilo que estavam à espera de melhor.
Ah, ok.
Eu achei que eles não deram muito destaque, eu achei que até passou bastante rápido. Foi tipo,
exatamente.
Isto?
Tanto é que até uma das razões pela qual eu fiquei um bocado confuso sobre o que é que seria foi pela parte da informação que eles partilharam sobre isso.
Mas pelo que eu percebi, tipo, há uns anos atrás, e é o que eu tenho, tipo, eu quando tiro uma foto, normalmente tenho uma foto HDR e uma foto normal.
Sim.
Nos iPhones mais recentes, o HDR já vem por defeito, ou o HDR+, ou não me recordo qual é a designação. E pelo que eu percebi, isto é simplesmente o próximo passo.
Talvez seja algo do género,
é isso, não é?
Uhum.
Pronto, isto tudo para dizer que a câmara não é importante, porque, eu não sei se vocês já repararam, mas tipo, há coisas como, sei lá, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, eu acho que o pessoal nem partilha fotos nisso nem nada. Nunca reparei nesse tipo de coisas.
O meu cérebro parou agora um bocadinho a processar estas suas palavras.
Não, pá, é assim, eu por acaso eu quando via assim o iPhone 11, não é? Eu vi a apresentação, eu não fiquei muito entusiasmado, mas também já não tenho aquele ponto, eu já não fico muito entusiasmado. Uma coisa deve ser a idade também, pá, agora já não ando à procura tipo daquela coisa que é a novidade, o que é que me excita. É pá, não, quero uma coisa tipo fiável, melhor, que melhorou alguns anos.
Uhum.
A perspectiva mudou. Por exemplo, vocês estão a ver, há um telefone que tem para evitar aquele punch hole que há muitos estão a utilizar para ter a câmara na frente.
Uhum.
Que
sim.
Tem uma câmara com um motor que sai do chassis. Chassi do... Não estão a ver, não. Ou seja,
sim,
está
sim.
Incluída no bezel e levanta a câmara. Levanta.
Ah, levanta, sim.
Exatamente.
Horrível.
Sim, sim.
Uhum. Horrível. Pronto, sim. A questão é, tu podes olhar para aquilo e pensar, uau, espetacular, porque assim não tenho nada no bezel a estragar, tenho um ecrã até ao limite do bezel e a câmara só parece que não é precisa. Eu olho para aquilo e penso, uau, isto é para o lado da barreira também.
Exatamente,
grande.
Tipo partes móveis, a sério, não? Estamos todos à procura de solid
todos
state.
Os problemas que eu tive até agora nos iPhones foi sempre basicamente o home button, que hoje em dia já nem se mexe, não é?
Sim.
Já nem há, mas mesmo quando no iPhone 8 e no 7, se não me engano, Luís, o teu 7 já não tem um home button físico, pois não?
Não. Tem aquele de pressão.
Pronto, e isso foi feito porque Em malta, estas coisas avariam. Tudo, coisas que são mecânicas avariam.
Tudo que mexe avaria.
E quando vejo alguém a sugerir este tipo de coisas que, epá, ok, mas realisticamente isso é uma treta. E, ok, pode ser um bocado emocionante, mas pronto, lá está, sou mais velho, já não
isso
tenho esse entusiasmo.
É deselegante, não é? Um pop-up, ter um pop-upzinho atrás do ecrã, opá, não me lixem. Sim. É uma solução deselegante. Sim. Só está a pedir problemas, não está a tentar solucionar nada.
Estava agora lembrando uma coisa que muito pessoal falou por causa, de, voltando àquilo do Pro, desculpem lá, mas muita gente levantou a questão de, epá, se isto tivesse o tal carregamento sem fios, a possibilidade de carregar o telefone ou os AirPods sem fios, epá, ainda merecia o nome de Pro, agora sem isso não. É obviamente um argumento estúpido. Fiquem na dúvida, vocês tipo, consideravam isso muito importante, o facto de poder carregar os AirPods ou o outro telefone?
Eu pessoalmente não.
Carregar os AirPods com o iPhone.
iPhone.
Ah, ou do seja, por indução. É pá, eu também achei essa discussão um bocado ridícula. Tipo, a sério? Tipo, nós já andamos sempre à procura de maximizar o tempo de vida das nossas baterias de telefone. Vais usar o telefone para carregar outro dispositivo?
Sim. Onde ela faz mais falta é precisamente o telefone.
Eu pensei um pouco nisso, eu imaginei que, epá, talvez houvesse uma outra altura em que eu precisasse de carga nos AirPods e talvez fizesse isso, mas não seria uma coisa muito comum.
Muito pouco frequente, não é?
Sim. E depois, tipo, o carregamento por indução também não é 100% eficiente, é no máximo acho que 80%, por isso ainda perdes uma boa parte da energia na transferência, tipo...
E não é só, e ficas ali com o telemóvel imobilizado enquanto estiver a carregar, não podes mexer nele.
E se ele talvez já pudesse estar imobilizado de qualquer maneira, já podia estar pousado, não sei. Mas parece-me uma coisa que é, certo, isto é interessante, mas não sei se é tão útil como isso, ou seja, não sei se é assim uma boa ideia, tão boa ideia quanto isso. Se calhar não é boa ideia porque a Apple não implementou ainda, e quando eles implementarem vai ser uma boa ideia. Mas assim,
há esse risco,
mas à partida não fiquei assim propriamente entusiasmado.
Wireless charging, em geral, não me entusiasma. Pelo menos não nesta implementação que temos agora por indução, não me entusiasma absolutamente nada. Um dia, quando tivermos AirTricity, ou lá como é que chamavam a tecnologia, aí sim, vou achar muito giro. Mas, pá, entreter o telemóvel em cima de uma plataforma a carregar e ligar-lhe um cabo, sinceramente, não vejo grande vantagem.
Eu confesso que as primeiras vezes que ouvi falar em wireless charging, pensei que era mesmo literalmente, tipo, tinhas o telefone no bolso, andavas para casa e ele carregava. Porque, epá, carregamento por indução não é bem wireless, tipo, ele está numa superfície, num local muito específico dessa superfície, não é propriamente...
Ok, não tens contactos metálicos ali em contacto.
Pá, tecnicamente é wireless, não é? Não há wire. Portanto,
exatamente.
A conectar-se diretamente. Mas sim, não é. Não tem assim tanta mais vantagem do que por um. Enfiar um cabo e ponto final.
Aliás, eu acho que tem desvantagem, inclusive. Porque aliás, o cabo tu podes continuar a usá-lo.
A usá-lo, isso mesmo. Ainda acaba por ser mais desvantajoso, verdade? Não só é mais lento, como não pode estar a usá-lo, é um mimic.
É um bocado.
Eu estou a tentar imitar o Michael Bay, por isso, vamos voltar novamente para a câmara. Desculpem.
Deves ter feito referência a qualquer coisa, mas eu não estou a perceber.
Ah, o Michael Bay, porque salto de uma coisa para a outra com uns cantos que não fazem muito sentido, mas não consigo fazer melhor esta hora. E, de qualquer modo, o Michael Bay é um razoador de muito sucesso, por isso, ainda podia ser pior. falta o vídeo. Vídeo. Eu realmente sou, de nós três, sou o menos sensível às melhorias da câmara. Tipo, olho e, ok, é giro. Tipo, é uma grande melhoria que eu tenho agora, não é? Mas...
De nós os três, tu és o menos sensível, ponto.
Não foi... Uau. Pronto, mas fiquei impressionado com a demo de vídeo. Não sei se vocês ficaram igualmente impressionados, vocês também, mais uma vez, percebem muito mais disto do que eu e da outra utilização.
Bastante.
E pareceu
o vídeo no iPhone sempre foi muito bom. Aliás,
eu acho que ainda não há comparação em Android.
Eu arriscaria-me a dizer que sim, que o iPhone sempre foi a melhor câmara de vídeo.
Sim.
Sempre teve a melhor capacidade de vídeo.
A melhor câmara de filmar. Sim,
se quisermos, em qualquer outro telemóvel. Eu sempre vi isso desde o 6, desde o, até mesmo os 5 também eram muito bons em vídeo.
Sim.
Eu acho que tem estado sempre à frente. Agora, se calhar o vídeo não tem o mesmo tempo de antena que tem a fotografia. A fotografia, apesar de continuar a ser um medium um bocadinho mais popular do que o vídeo. Por várias razões, não é? Porque editar um vídeo continua a ser, por muitas ferramentas engraçadas, como a pessoa tem automatismos, continua sempre a ser um bocadinho mais chato do que editar uma foto, não é? Do que simplesmente ter uma foto. E por isso acho que o vídeo acaba sempre por ser um bocadinho mais de nicho do que a fotografia. A fotografia, se calhar, apela geralmente a mais pessoas do que o vídeo. Mas, no entanto, eu sempre senti isso. Sempre senti que o iPhone tinha uma câmera bastante capaz. Aliás, eu cheguei a gravar um clipe com o Luís e ele lembra-se disso perfeitamente. Em que, quando mostrávamos aquele clipe, era do Luís em preparação para entrar no mar a fazer surf. Grande parte do vídeo foi filmado com drone e com o iPhone só. E, de facto, as pessoas ficavam muito admiradas com a parte terrestre ser gravada somente com telefone. A qualidade era bastante boa. E neste, pelo menos tendo em consideração aquela apresentação que a Apple fez, eles normalmente não costumam ser... Não costumam ter problemas de honestidade quanto às capacidades que costumam fazer marketing. E a qualidade de vídeo, de facto, era fantástica. Aquele vídeo low light que eles mostraram era qualquer coisa de fenomenal. Com certeza que vocês viram também, não é?
Sim, sim.
Muito, muito bom.
Uhum.
Tinha uma qualidade cinemática um bocado diferente daquilo que uma pessoa está habituada a ver.
Sim, e a verdade é que agora, parecendo que não, o vídeo com a nova lente ultra wide angle também acaba por ter uma dimensão agora super, super interessante. Eu acho que estas lentes são muito, muito giras.
Sim, o wide angle dá sempre uns efeitos muito criativos.
Sim,
difíceis,
sim.
Muito difíceis de... Pelo menos no início, lembro que a primeira vez que tive uma lente wide angle foi uma Sigma 1020. Na altura não era muito comum usar-se wide angles. Eu tinha uma dificuldade extrema em conseguir enquadrar com aquilo. Porque, de facto, quando tu podes incluir tudo, como é que tu excluís aquilo que não interessa, não é? É muito difícil enquadrar e encontrar situações em que a wide angle funcione. Depois, com o tempo, tu começas a perceber que o foreground também é interessante, incluir elementos, etc. E vais começando a aprender a enquadrar melhor. Que é, aliás, isso foi uma das coisas que me espantou bastante no iPhone 11, o não Pro. Foi a inclusão de, em vez da câmera de telefoto, a wide angle. Porque uma telefoto é muito mais fácil de dominar e consegues resultados muito mais facilmente do que uma ultra wide angle. Wide angle, estamos sempre a referir-nos a wide angle, mas o wide angle é normal, a de 28mm, não é? Isto de facto foi uma solução interessante e até, eu diria que até um bocado pode ter sido contrasensual.
Sim. Eu acho que não seria aquela que eu escolheria.
Não pode ser a maneira de distinguir o Pro do 11, por exemplo? Não pode ser a maneira de dar uma pequena vantagem ao Pro?
Possivelmente, sim.
Podias distinguir o Pro na mesma como sendo o único que tem wide angle.
Certo, mas se calhar, como tu dizes, as pessoas que estariam dispostas a pagar um pouco mais estariam mais dispostas a pagar pela telefoto do que pela wide angle.
Talvez. Pode ser. Não, pode ser.
Da mesma maneira que tu estarias provavelmente mais interessado na telefoto.
Não, eu por acaso valorizo mais a wide angle neste caso. A ultra wide angle, aliás.
Pois, eu é o contrário. Eu preferia mais a telefoto.
Sim, são mais fáceis de dominar um bocadinho os resultados.
Porque eu gosto muito de fotografia de retrato.
Exatamente. E é o ideal.
Mas pronto... Se compras o Pro, tens as três. Pronto, não há problema.
Tens as três. Exatamente.
Sim.
Outra coisa que me surpreendeu bastante nas câmaras, e é uma coisa que não vejo muito a ser discutido, é a Apple continuar a manter-se fiel aos 12 megapixels. Numa altura em que temos telefones com 100.
Epá, eu lembro-me de ter enviado um artigo sobre isso, sobre uma tecnologia qualquer da Samsung, que por acaso ia aparecer num telefone
ISOCELL
da Samsung.
Sim.
E lembro-me de estar a ler aquilo, epá, e tinha muito palavreado técnico, e eu estava a achar, epá, isto é muito palavreado técnico, mas não faz assim muito sentido. Estou a ler isto e não estou assim muito convencido.
Não, e com razão.
A tua opinião, e tu estavas mesmo muito...
Sim, epá, é uma tecnologia interessante, o ISOCELL, mas não é para estes tamanhos de sensor, pá, ninguém precisa. Aliás, poucas vão ser as vezes que os telemóveis com esses sensores de 11 megapixels vão usar, de facto, os 11 megapixels.
De 11 megapixels? 11?
Perdão, 100. De facto, vão usar os 100. A maior parte das vezes, o que a tecnologia do ISOCELL permite é o pixel binding. Permite juntar, por exemplo, 4 pixels e, em vez de ter 100, tens 20 e tal megapixels. A maior parte das vezes, e de facto, os resultados poderão ser semelhantes a um sensor nativo de 20 e tal megapixels. Ok, tudo bem. Eu discordo. Eu acho que não vai ser bem assim, não vai ser assim tão linear, porque vais ter muito, muito mais complexidade de eletrónica no sensor e isso reduz-te o tamanho do fotodiodo e, como tal, reduz a capacidade de captar luz. Mas, de qualquer das formas, mesmo que fosse igual, qual era o ponto de ter... Caramba, ainda há bocado falámos em impressões. Quantos de vocês é que conhecem pessoas que façam impressões a partir do telemóvel? E principalmente impressões que necessitem de 100 megapixels. Mas
isso é vantajoso para impressões?
Sim.
Pá. É só uma questão da resolução? Não consegue tirar questão nenhuma qualidade de imagem extra?
Não, é só uma questão de resolução. Pá, podes fazer zooms maiores e ter mais detalhe. Está bem, podes fazer mais crops e não sei o quê.
Uhum.
Pá, para quê? Mas qual é o ponto, não é? Quer dizer, para isso tens as câmaras de telefoto, não é? Que já todos os telefones têm pelo menos uma. Portanto, não sei se muito bem qual é. Sim, há muitos telefones com câmera de telefoto, não é só o iPhone, nem é só a Samsung. Há imensas marcas, a Xiaomi, etc. Todos, há muitos telefones já com pelo menos duas câmaras. E já começa a ser bastante comum também com três. De qualquer das formas, pá, eu continuo a achar que os 100 megapixels são nada mais do que um gimmick de marketing. Talvez no futuro, por alguma razão, venha a ser vantajoso, mas eu, sinceramente, sou muito cético quanto a isso. Pá, quando tens SLRs com tamanhos de sensor 10 vezes maiores do que os do telefone, com contagens de pixels de 26, 30, 40, na melhor das hipóteses, uma pessoa começa a estranhar, não é?
Bah, pois é, imagino que pelo menos, vá, no mínimo, é bom para o marketing.
É isso. É os números maiores são mais apelativos. No entanto, 12 megapixels continua a ser muito, muito, mas muito bom. E mais do que suficiente para a utilização que nós fazemos.
A tua já é de 12?
Sim, a do 6, inclusive a do 6 já era de 12. Se não estou em erro. Continuo a ter uma Canon antiguinha, a 350D, de 8 megapixels. E posso garantir que consigo resultados muito melhores de qualquer telefone com os 100 e os 20 e tal e os 40.
Uhum. Sem dúvida.
Sem dificuldade nenhuma. Não tem a ver com a quantidade de pixels, tem a ver com o tamanho do pixel.
E com a computação de imagem.
E com a computação de imagem, claro, nos telefones.
E era aí que eu queria chegar também, porque uma das coisas que está agora muito, muito melhorada é o Portrait Mode, que agora já não identifica só pessoas.
Ah, sim, também alguns objetos também, e animais, né?
Objetos, e objetos e animais, epá, e...
Voltamos ao pano.
Resultado.
Desculpa. Pronto, e foi o iPhone 11.
Que entusiasmo! Aparecemos uma podcast da Samsung.
Fogo, isto está muito mal. Mas deixa-me dizer, a questão do portrait mode, acho que está... O facto de já ter agora reconhecimento não só de pessoas, mas de pessoas, objetos e animais, epá, já tem agora sim um potencial, e sobretudo no iPhone 11, não é? Não tem as duas lentes que possam fazer tal efeito de profundidade que já fazia, não era? Que a telefoto e eu...
Sim, mas agora com uma novidade que é a wide angle normal, a de 28mm, também faz portrait mode.
Exatamente. Mas no iPhone 11 Pro?
No 11 Pro, sim. Não tenho a certeza se no 11 faz, mas acho que sim, acho que no 11 também.
Não, no 11 faz. No 11 faz porque já fazia no XR.
Já
no,
exatamente, o XR pronto, também o faz. É. Se bem que... Não é por paralaxe, não é por efeito paralaxe.
Não é por, exatamente, é por
software simples, puro e duro, sim. Ou seja, o resultado não é tão bom, mas já fazia, sim. Sim, mas agora o 11 também faz, o 11 Pro.
Eu já vi resultados, já vi comparativos do XR o ano passado a ser comparado com o XS e em algumas situações o efeito portrait, não é? O desfoque por trás.
Sim.
Ficava melhor feito no XR do que no XS. Portanto, o que era mesmo muito impressionante. Portanto, a questão de software estava mesmo... São situações muito particulares. Também há situações em que tu vês claramente que aquilo é software e que o software não leu bem a imagem e faz...
Sim, notas os edges mal definidos, não é?
Edges mal definidos, zonas no meio com buracos que não ficam. Portanto, tu notas claramente um desfoco ou um foco, portanto, ali a aparecer no meio. Coisas assim deste género. Mas este ano... As fotos que eu estou a ver, também já vi alguns reviews em que havia alguns erros, sobretudo em pessoas com óculos, que ele não identificava às vezes as extremidades dos óculos, ficava assim também um efeito de foco ou não foco muito muito estranho. Mas tirando algumas situações muito pontuais, confesso-me mesmo muito impressionado com a capacidade neste momento, não é, de fotografia computacional, que era o que o Luís falava há bocadinho, do ponto em que isto está. Está mesmo muito interessante. E tudo feito on device, não é? Tudo processado on device.
Exatamente.
Ao contrário daquilo que acontecia, acho que o ano passado com o Pixel 3, acho que o Pixel 4 agora já vai procurar fazer mais processamento on device, mas pelo aquilo que li assim na diagonal, confesso que também não tenho grande precisão deste meu comentário. Mas pelo menos aqui sabemos que é tudo processamento on device. Pá, que é impressionante. Sabemos que temos computadores incríveis.
Nós podemos comparar aqui um bocado, tipo, o iPhone com outros telefones, como o Pixel, embora o Pixel seja limitado a pequenos mercados, em Portugal nem sequer é vendido, ou outros telefones Android. Pá, não sei se isto é verdade, é o que eu acho, mas acho que o iPhone, quando sai um novo iPhone, está a concorrer com o iPhone do ano passado, do ano anterior, não está a concorrer contra os telefones Android. Se calhar uma pequena percentagem, mas acho que a Apple está a o que eles estão a fazer é, ok, como é que vamos fazer com que os nossos clientes façam upgrade? Porque imagino que muito pouca gente, compra um iPhone porque este ano tem uma característica que gostem e depois, passado um ou dois anos, compra um Android porque fica mais entusiasmado e depois volta ao iPhone. Isso deve acontecer, mas não deve ser muito comum. O mais comum devem ser pessoas como nós que gostamos do iPhone e fazemos um upgrade e pronto, quanto mais rapidamente fizemos o upgrade, melhor para a Apple. Mas não parece, a julgar pela como é que se diz, pela a percentagem de mercado que eles têm, é relativamente estável já há vários anos. Eles não adquirem propriamente muitos clientes novos. Pelo menos é essa a ideia que eu tenho. Posso estar errado, atenção, eu não fiz o trabalho de casa para justificar o que estou a dizer. É só uma opinião. Disclaimer.
Não, acho que o último grande conquista de mercado foi aqui há uns anos atrás, com a conquista da China. Acho que aí sim foi um grande boom de novos clientes, mas também estou um bocado com a tua opinião. Não sei até que ponto há assim tantos mais novos clientes neste momento, ou se não é apenas renovação dos mesmos clientes para. Mas pronto, na verdade temos que perceber que estas coisas não crescem infinitamente, não é? Estes fenómenos não acontecem, não crescem infinitamente e há de haver um ponto de estabilização, mais cedo ou mais tarde.
Sim, pronto, no fundo é assim, o iPhone 11 não foi o iPhone mais interessante de todos, mas o XS foi, quer dizer, não sei, há algum ano, eu lembro-me, houve um outro ano em particular que eu fiquei muito entusiasmado, podemos também pegar no 10, pronto, porque foi muito diferente, houve uma grande mudança, mas no geral, de ano para ano, pronto, lá está, são pequenas mudanças progressivas, uns anos tipo é mais sólido, outras vezes é menos sólido, mas não sei se...
Sabem que...
Diz.
Pá, eu não sei se concordo que isto não foi assim uma alteração, não foi, de facto, não foi mais entusiasmante, mas foi uma alteração, eu não sei, eu fico satisfeito quando as coisas são aborrecidas, porque quando as coisas estão aborrecidas é porque não estão suficientemente maus para causar insatisfação, generalizadas.
Sim, por acaso é bom sinal, um lançamento aborrecido é bom sinal, realmente, não há um ambiente gay, é bom sinal. Não há nada, não há...
Não, é significa que... Aquilo é bom, aquilo saiu bom, ok? E a verdade é que este iPhone 11 é um telemóvel absolutamente aborrecido por ser tão fixe. Ou seja, porque cumpre tudo o que tu queres, não é? Este é aquele telemóvel que tu queres ter porque não te vais chatear. Pode não ter as últimas coisas da moda como o Pro pode ter com as três lentes e com tudo o resto, mas é... pá, não sei. Eu gosto de no-brainers e o iPhone 11 é um no-brainer, completamente. Está ali.
Mas também é um deal breaker, não tem 5G.
Sim, mas ele está-nos a provocar, tens. Não caias nessa.
Portanto, não caias nessa, obrigado. Ok.
E daqui a 3 anos ou 4 talvez me preocupe com o 5G. Até lá, fico pelo 4G. Então, é esse o verdito. iPhone 11, um iPhone aborrecido.
E por isso é que é bom. Mas a lógica é essa, é aborrecido e por isso é que é bom.
E não sei se será muito fácil, estás a dizer que o 11 é um no-brainer, por acaso... Não sei se quem tiver realmente a pensar em comprar um iPhone novo, será fácil de optar entre o 11 e o 11 Pro, mas também depende muito do que as pessoas valorizam, não é? Tipo, não sei, achas que o 11 este ano é mais apelativo do que o XR no ano passado?
Não, é igualmente apelativo. Ou seja, é a evolução natural. Portanto, acho que é tão apelativo este ano o 11, tal e qual como o XR era o ano passado. No entanto, o XR o ano passado foi uma espécie de segmento de novidade. se é que a gente pode chamar assim, não é? Já tinhas tido o X, não é? Ou o iPhone 10 e o 8, tinham, partilhavam o mesmo processador, etc. Mas não partilhavam, por exemplo, toda a lógica de user interface, onde ainda estava com o design anterior e o X e o 10 já trazia o design atual. Mas este ano não, já eram designs completamente idênticos, com lógicas de usabilidade completamente idênticas, com Face ID e essas coisas todas. Mas um que era, lá está, mais pro, se é que a gente já podia chamar isso na altura, com a questão do ecrã OLED, com a questão das duas câmaras, tudo isso. E o XR veio para abrir uma espécie de novo subsegmento de que, epá, eu fiquei mesmo muito, muito surpreendido e, mas sobretudo, muito agradado. O 11 cumpre exatamente, se o ano passado foi novidade, essa nova categoria, este ano é a continuidade dessa categoria, portanto fico igualmente, não sei se é surpreendido, não é surpreendido, mas
satisfeito?
É satisfeito, é isso. Já estou, a hora já vai avançada.
Por isso e a nomenclatura de facto ajuda muito, como tínhamos mencionado no início do episódio, não é?
Eu acho que sim. Acho que do
ponto de vista psicológico já não parece que estás a comprar um modelo barato, parece que estás a comprar um modelo normal.
Isso mesmo. Eu acho que neste momento é que faz sentido esta nomenclatura. Portanto, concordo com isso. Não estás a comprar o baratucho. Não, estás a comprar o último. Só que não é o último topo de gama. Se é que me faço entender. É o último modelo, mas não é o supersumo. É aquilo que tu assumes como sendo, se calhar para a esmagadora maioria das pessoas, o padrão, e aquilo que é compra acertada. Okay? Faz-me lembrar aquilo dos reviews da ProTest.
Escolha acertada.
Vocês, era a escolha acertada. Era o melhor do teste e a escolha acertada, não é? E pronto, acho que claramente o 11 ou o XR eram a escolha acertada, não só o melhor do teste.
Curiosamente, eu acho que o iPhone nunca foi recomendado na ProTest.
Eu sei.
Mas se de facto está não, uma mensagem que sobressaiu bastante nos reviews todos, foi essa mesmo, foi que o iPhone 11 é o iPhone para toda a gente.
Tal e qual.
E o Pro é um bocado mais nicho, não é? Para quem quiser o resto das features, que de facto não são assim tantas as adicionais que ele tem, não é?
Exato.
Tu ficas com grande parte da experiência, pá, e sei lá, assim arredondando como a Luís Queiroz gosta de fazer, 80% da experiência. 80% da experiência tu consegues obtê-la, se calhar mais, no iPhone 11.
O Luís não vai discordar. O Queiroz vai discordar porque ele vai começar a dizer que não traz o ecrã OLED e como tal o preto não é preto.
Ainda estou a tentar perceber a piada dos 80%.
Mas para quem já experimentou um XR, iPhone XR, consegue perceber que o LCD não é um OLED, de facto, mas é um LCD muito, muito bom.
Pois é.
Portanto, eu não acredito que o iPhone 11 seja pior.
Vou ser sincero.
Na pior das hipóteses é igual.
Tu valorizas, porque eu por exemplo, não vou comprar nenhum deles. Se tivesse indeciso entre os dois, e se fosse comprar os dois, consideraria fazer o esforço adicional para comprar o Pro, simplesmente porque o tamanho é mais pequeno.
Porque tem aquela cor verde bonita.
A cor verde eu adorei também. Não, mas porque o tamanho é mais pequeno e por ter o OLED, porque realmente, eu leio muito na cama e gostava simplesmente de ter ainda menos luz. O ecrã, um LCD emite sempre alguma luz. Agora, isso
sim.
Para a minha dedução específica.
Claro.
Por isso, eu acho que para mim fazia diferença. Não quer dizer que faça para outras pessoas e...
Por isso é que eu te referi a ti.
Eu já tive a oportunidade de usar um ecrã OLED para este tipo de situações. Estar a ler à noite em dark mode e é diferente estar a ver um ecrã LCD. É só isso. O resto do tempo, se calhar não nota diferença. Esse é o momento em que dá a diferença. Se vale 300€, para mim, não. Não, porque não os posso pagar, simplesmente. Mas...
Diz lá a verdade. Tu querias era ler o livro do Tom Clancy com aquele verde militar. Com um telefone verde militar.
Tom Clancy. Ok. Ai, ai.
Isto está mesmo mal.
Já agora, isto para arrumar mesmo com o assunto, porque foi uma coisa aborrecida, mas ninguém estava à espera... Não, ninguém estava à espera que um dos anúncios fosse o iPhone tem mais 4 horas de bateria. Ninguém estava à espera disso.
Uhum.
E pronto, isto vai-vos afetar. A remoção do 3D Touch e fazer um iPhone ligeiramente maior para ter uma bateria maior era algo que não estava planeado, imagino eu. Não, para a maior parte das pessoas sempre é a Apple não está disposta a sacrificar o tamanho do iPhone, blá, 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 blá. Pronto.
Mentira, a Apple do...
A Apple do Ive.
Exatamente.
Mas onde eu queria chegar era que o 3D Touch, vocês, o vosso telefone tem 3D Touch, mas agora com o update para o iOS 13, imagino que vocês perderam o 3D Touch, estou a assumir corretamente?
Não, 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 ele continua lá.
Ah, e continua a funcionar?
Não, assumes erradamente. Continua. Tens os dois.
Podes tens usar os dois. 3D Touch.
E há uma coisa muito curiosa relativamente a isso. Luís, força. Age Before Beauty.
A gente até já comentou no nosso chat dos três que eu já fiz essa experiência, que é possível teres o 3D Touch, que obviamente funciona tal como funcionava anteriormente, que é pressionando com um bocadinho mais força, mas consegues ter exatamente o Force Touch, o Long Press, ou como é que se chama, aquilo chama-se agora Haptic Touch, o Haptic Touch, que basicamente é um Long Press, em que ficas ali, não tens que fazer a pressão extra, simplesmente pôs o dedo sobre o ecrã, como se faz em qualquer outro aparelho, e ele ativa.
Eu achei giríssimo termos acesso aos dois. A Apple podia muito facilmente não ter implementado o Haptic Touch, provavelmente nos nossos dispositivos. Mas isso fez-me perceber uma coisa muito interessante. Eu dou por mim muitas vezes a fazer Haptic Touch em vez de Force, de 3D também. Touch. O que é interessante.
Eu também.
Excluindo no teclado. No teclado continuo a fazer para controlar o cursor. E é o que toda a gente continua a dizer, que é a única coisa para a qual ainda sentem falta do 3D Touch nestes dispositivos mais recentes. Que é, agora tens que fazer Haptic Touch só na tecla de espaço. O que, pronto, é uma questão provavelmente só de habituação.
Mas olha que eu não sinto falta nenhuma no ecrã. No teclado. Nenhuma. Não sinto. Até porque agora sinto que a nova forma de controlar o cursor, basta pegares nele e arrastar para o sítio onde tu queres, é muito mais rápido.
Ah, sim, também é verdade.
Eu lembro-me que vocês, na altura, quando se falou de os iPhones perderem 3D Touch, estavam um bocadinho apreensivos, principalmente tu, Diogo, se me recordo. Onde eu queria chegar é, então, agora que podem experimentar o Haptic Touch em vez do 3D Touch, vá, é acima para tão grande?
Não.
Não. Tirando essa questão para mim do teclado, não. Não é tanto quanto eu pensei que seria.
Para mim é fantástico, de repente tem 3D Touch.
Sinceramente, não.
Ou melhor,
exato,
não tenho,
exato, é verdade.
Tenho coisas que não tinha acesso.
Sim.
Exatamente. Sim. Eu tenho um amigo meu que estava, que ele tem um XR, já desde que ele saiu, e começou-me a mandar screenshots. Tu já viste estas coisas? Espetaculares, está para fazer. E eu, parabéns, bem-vindo a 2016.
Bem, esse é o outro detalhe. Esta é daquelas coisas que é mesmo bom ser cliente da Apple, que eu não fiz upgrade, eu não comprei nenhum iPhone novo, o Diogo também não, tu mais ou menos, não é o novo, mas todos nós fazemos um update da iOS todos os anos e parece que temos um telefone novo durante algum tempo. A sensação é quase igual a comprar um novo, porque temos essas coisas que não tínhamos quando o comprámos. E quando nós mantemos um telefone durante 3, 4 anos, o telefone que nós finalmente, com que acabamos, não é, até trocarmos, não é o mesmo telefone, fisicamente é, mas não é a mesma coisa, não se tem a mesma experiência que se tinha quando se começou, quando se adquiriu.
Exato.
E no fundo, eu tenho, precisamente este ano, senti muito isso. Parece um telefone novo.
Ah, houve uma coisa relativamente ao iPhone 11 que me surpreendeu bastante, que foi, quando começamos a ver os mock-ups, isto já tem vindo a ser prática corrente todos os anos, não é? Vários meses antes do lançamento nós já temos uma ideia muito, muito boa de como é que vai ser o aspecto final do dispositivo. No entanto, este ano foi a primeira vez em que eu disse, bem, os iPhones vão ser muito feios, e depois de os ver foi, uau, afinal resulta. Não ficaram com essa sensação? O novo setup das três câmaras parecia-me horrível nos mockups, parecia mesmo feio, o quadrado não funcionava, não gostava. Mas depois de ver o resultado final, e a forma como tudo se integra, como tudo ficou vá lá desenhado, não é? Nos novos dispositivos, principalmente no Pro, Ficou espetacular. Vocês não ficaram com essa sensação também, com esse?
Não, não consigo concordar. Não?
Não? Curioso.
Acho deselegante, até, a parte da outra. Acho mesmo deselegante. Até, nesse aspecto, até prefiro o 11 ao 11 Pro.
Por acaso, eu concordo com o Diogo, que era, inicialmente, quando vi, isto parece um bocado estranho, e depois, não sei, se calhar agora habituei-me, mas assim, parece mais
não,
elegante.
Concordo em parte, ou seja, é mais elegante.
A execução final
é mais elegante do que aquilo que eu imaginei, do que aquilo que parecia, é verdade.
Sim.
Mas ainda assim, continuo a achar que é, não sei, é deselegante. Mas pronto, são os trade-offs que um gajo tem que fazer para ter mais não sei o quanto de coisa. Mas estava eu a dizer, Nesse aspecto até acho bem mais bonito a solução, a ótica do 11 e não do 11 Pro. Mais simples, mais clean, mais bonitinha, mais arranjada. E pá, e o 11 Pro não consigo olhar para aquilo e dizer, não, isto é bonito. Não consigo.
Nem com o verde?
Não, isso são coisas diferentes. Atenção, verde é lindíssimo. Não sei se vocês já tiveram com algum à frente.
Só fotos.
Não.
Aquele verde é lindíssimo mesmo. É mais escuro do que parece nas fotos.
Ok.
Eu vou-vos revelar uma coisa. Eu estive quase para comprar um. Depois optei, como vocês já, como já vos disse, por um upgrade para a câmara fotográfica, mas tipo quase no buy button lá no com o cursor mesmo em cima.
Eu confesso que
ia ser um iPhone Pro, o 11 Pro de verde, ia ser essa cor, precisamente.
Eu confesso que fiquei admirado quando tu compraste a Fuji, porque eu ia jurar que tu ias comprar o iPhone 11 Pro.
Não, ele nos diz anteriores andava sempre mudado de um lado para o outro.
Sim.
Pois foi isso.
Eu imaginei que ele não fosse comprar nenhum por não conseguir dizer onde é que havia de...
Eu faço sempre isso.
Portanto, pensei mesmo que era por aí que tu ias recair.
Não, pá, comecei a pensar, pá, o meu telefone ainda funciona, este é muito giro.
O próximo vai ser melhor.
Se fosse para ele, era por causa da fotografia. Pronto, mas isso é sempre verdade. A principal razão pela qual eu faria o upgrade era pela fotografia, então por que não fazer aquilo que eu já ando a... adiar há imenso tempo, que é atualizar o meu equipamento fotográfico a sério. Não. Acabei por optar por isso.
Well, today we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone.